Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira, 4 de julho, uma quinta-feira gelada em todo o estado. Eu sou David Lira e levo para você as informações de hoje. Dengue faz mais uma vítima no Paraná, desta vez um menino de 10 anos. Servidores estaduais rejeitam a proposta do governo e mantêm greve. E em meio a uma sessão tumultuada, deputados aprovam LDO para 2020. Estados do Sul são responsáveis por cerca de 40% do mel produzido no Brasil. Frente fria chega ao Paraná e tem risco de geadas no estado no final de semana. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
Quinta-feira com chuvas na maioria das regiões paranaenses. Pancadas acompanhadas de alguns raios, mas sem vento forte. O que tranquiliza muita gente, não é mesmo? Em Paranavaí, no noroeste do estado, tempo fechado, com máxima de 21 graus. Em Foz do Iguaçu, tempo aberto, mas a máxima não passa dos 11 graus. Em Curitiba, quinta-feira com chuva e a máxima não ultrapassa a casa dos 15 graus. A dengue causou mais uma morte no Paraná, desta vez um menino de 10 anos, morador de Nova Fátima, que fica na região norte do estado. Agora são 21 casos de morte confirmados por dengue no Paraná, de agosto do ano passado até agora. De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, 81 municípios estão em situação de epidemia. Este status é quando a cidade registra uma incidência de 300 casos ou mais por 100 mil habitantes. Os municípios que entraram para esta lista são Campo Mourão, Terra Boa, Brasilândia do Sul, Ivaté, Perobal, Umuarama, Jussara, Paranavaí, Doutor Camargo e Ivatuba. Outras 50 cidades estão em situação de alerta. O estado contabiliza 11.776 casos da doença. Destes, 1.374 foram confirmados até a última semana. O monitoramento da dengue apontou que mais de 60% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão nas residências. Por isso é tão importante todos redobrarem a atenção. Os servidores estaduais em greve rejeitaram a proposta apresentada pelo governador Ratinho Júnior nesta quarta-feira. Para encerrar o movimento, o governo paranaense ofereceu ao funcionalismo público o reajuste de 5,9%, mas parcelado. Após 2 meses de negociações, a proposta de reajuste feita pelo governo aos servidores é de 5,9%. O índice é superior à inflação do último ano, de 4,94%. No entanto, será parcelado. 0,5% será concedido aos trabalhadores a partir de outubro e 1,5% a partir de março de 2020 até 2022. A proposta prevê ainda uma correção no auxílio alimentação, no vale transporte e no salário mínimo regional. A retirada de tramitação na Assembleia Legislativa do projeto de lei de eficiência na gestão do Estado. A implantação de 8 polos no interior para a realização de perícias médicas. A manutenção do programa de promoções e progressões nas carreiras do funcionalismo. E que não haja alteração na atual forma de eleição dos diretores das escolas estaduais. O governador Ratinho Júnior também anunciou a realização de concursos públicos para o preenchimento no quadro geral do funcionalismo.
Concursos públicos de contratações. Nós vamos lançar contratações de 2.560 policiais militares, 400 policiais civis, sendo 50 delegados, 50 papilocopistas, investigadores, escrivãos e assim por diante. 96 peritos e médicos para a polícia científica, 1.269 agentes de cadeia, 400 profissionais para a Secretaria de Saúde, 80 profissionais para a ADAPAR, o QPPE para a administração direta, IAP, DR, Teatro Guaíra e assim por diante. 988 professores para a Secretaria de Educação do Estado.
Como condições para a assinatura do acordo, o governo pede que os servidores aceitem o fim da licença-prêmio. Ou seja, o funcionalismo deixaria de adquirir direitos a novas licenças, enquanto as já adquiridas serão preservadas. Um cronograma seria estabelecido para indenizar ou assegurar o usufruto das licenças já adquiridas. Ao tomarem conhecimento da proposta do governo, os servidores foram para a frente do Palácio Iguaçu. A Polícia Militar e a segurança do governo fecharam as portas do prédio. De acordo com a coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marley Fernandes, a greve continua até que o governo apresente outra proposta.
A proposta é muito mais grave. O 0,5% se traduz em um monte de retirada de direitos dos servidores. E isso é inaceitável. Por isso a reação de todas as pessoas que estão na greve, que estão aqui na praça, já disseram, a greve continua diante de uma proposta dessa. E o governo tem que abrir negociação. Nós temos vários contrapontos. Nós estamos apresentando, retira 20% da isenção fiscal, que dá 2 bilhões o ano que vem. Então tem saídas. Então é uma proposta inaceitável, porque é uma proposta que retira mais direitos dos servidores. Não é possível. A resposta já foi dada na porta do Palácio. A greve continua.
E em meio a uma sessão tumultuada de tira, coloque em pauta, a Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício financeiro de 2020. O projeto foi aprovado em primeira e segunda discussão como a proposta substitutiva geral, sem o corte de verbas proposto pelo governo. Inicialmente, o governo propôs a redução de repasses aos poderes legislativo e judiciário, com a retirada do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados. O executivo também propôs diminuir os percentuais de repasse com base na receita líquida do Estado. Fabricar, transportar, vender e soltar balões é crime previsto em lei. E a Copel está fazendo uma campanha para alertar a população sobre essa proibição e quais acidentes um balão pode causar. A reportagem é de Priscila Paganotto.
A transmissão e a distribuição de energia aos consumidores é ameaçada nesta época do ano pelos balões. Apesar de ser crime ambiental fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios em florestas e áreas urbanas, a incidência deles cresce nos meses de junho e julho. Ao cair sobre as redes e linhas de energia, os balões podem deixar cidades inteiras sem luz e até provocar graves acidentes. Na próxima semana, para alertar sobre os riscos, uma campanha promovida em uma parceria da Copel com os aeroportos das maiores cidades paranaenses orienta as comunidades do entorno sobre o perigo. A parceria surgiu porque os balões também representam um risco para a operação de tráfego aéreo. Em julho do ano passado, um balão deixou 130 mil moradias em bairros da Zona Norte de Curitiba sem luz após cair sobre uma linha de alta tensão e provocar um curto-circuito. Logo após, um balão sobrevoou os bairros Tarumã e Jardim Social, a rota dos aviões para o aeroporto do Bacacheri. Para evitar ocorrências como estas, neste ano a Copel lançou uma campanha nas redes sociais com divulgações em rádio e visitas à comunidade do entorno dos aeroportos de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Cascavel. Soltar balão no Brasil é crime previsto no Código Penal devido ao risco para a segurança do transporte aéreo, com previsão de pena que varia entre 6 meses e 12 anos de detenção. A atividade também configura crime ambiental, com tempo de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Repórter Priscila Paganotto.
O Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são responsáveis por cerca de 40% do mel produzido no Brasil. Só no Paraná, entre 2001 e 2017, a produção teve um crescimento de 102,67%, saltando de 2.900 toneladas para 5.930 toneladas. Confira no destaque de hoje do GESUL com Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
A região sul tem uma topografia montanhosa, principalmente nas regiões de serra. Esse é o fator que mais contribui para a produção do mel com sabor diferenciado da região. Outra vantagem em relação às outras regiões do país é o clima mais ameno e frio da região sul, que gera um mel normalmente mais frutado, com um sabor mais acentuado. Ivanir Sela, coordenador de apicultura da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAG, comenta.
Para nós, Rio Grande do Sul é uma região, assim como Santa Catarina, a região sul se diferencia, então os três estados se diferenciam um pouco em questão de clima e também de cultura e colonização do restante do país, né? Então são características semelhantes, tanto de clima quanto de relevo, quanto a questão do tamanho das propriedades, por ser caracterizado no mundo da obra familiar, os três estados do sul, e também a questão da colonização que nós comentamos. O nosso produtor rural tem tradição em produzir mel. Quanto à utilização de produtos químicos que a gente não utiliza, é um grande diferencial na qualidade do mel.
O Rio Grande do Sul é o estado que mais produz mel do Brasil em valores absolutos. Em 2017, segundo os dados do IBGE, o estado gaúcho produziu 6.300 toneladas de mel no ano. No total, há mais de 487 mil colmeias e mais de 37 mil famílias que trabalham anualmente na produção do mel gaúcho. Já o Paraná apareceu no ranking da produção do mel do ano de 2017 em segundo lugar. O estado paranaense produziu 5.900 toneladas nas mais de 260 mil colmeias. No total, mais de 12 mil famílias trabalham na produção do mel no Paraná. Em Santa Catarina, atualmente existem cerca de 17 mil famílias de apicultores, que produzem, em média, 6.500 toneladas de mel por ano, segundo os dados da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina. O faturamento bruto dessa produção gira em torno de R$ 200 milhões ao ano. No total, são aproximadamente 45 mil pessoas envolvidas na cadeia produtiva do mel catarinense. Atualmente, existem quase 300 mil colmeias no estado. Escolhido por 5 vezes como o melhor do mundo pela Federação Internacional de Associações de Apicultores, o mel produzido em Santa Catarina é exemplo quando avaliamos o método de produção e a qualidade do produto. O estado catarinense é o 5º que mais produz mel do Brasil, mas é o que apresenta a maior produtividade por metro quadrado do país, como explica Ivanir Sela.
Salientar que Santa Catarina, embora não seja o maior produtor, mas é o primeiro produtor nacional quando se fala em quilômetro quadrado. Santa Catarina produz 44 quilos de mel por quilômetro quadrado. Rio Grande do Sul, que é o maior produtor brasileiro, por exemplo, produz 22 quilos de mel por quilômetro quadrado, a metade de Santa Catarina, em função do seu território, que é maior. E o Brasil tem uma média de 4,7 quilos de mel por quilômetro quadrado.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Depois do intervalo, mais informações sobre o tempo. Tem previsão de geadas no Paraná. E na coluna Vamos Empreender de hoje, o assunto é compra e abertura de franquias. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.